Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado, 27 de fevereiro de 2021. A votos de um bom sábado na nossa companhia, convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos a transmitir em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pija Guitia Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Na cidade de Gabu, ouvem-nos com a Leste FM e a rádio Sitxanoco. Na cidade de Buba, estamos com a rádio Papagaio. E estamos com a rádio Berolando na cidade de Cachungo. Não esqueça, estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, no espaço da Janela de Angola, vamos falar sobre as possibilidades de concretização da ideia de criar uma frente unida da oposição, tendo em vista as eleições. Falaremos também de um ano após o aparecimento da Covid-19 e como os governos reagiram ao aparecimento deste vírus. Mas antes, vamos às notícias.
Na Nigéria, raptores libertaram 27 rapazes adolescentes raptados da sua escola na semana passada no estado do Níger, no norte do país. Isto enquanto as forças de segurança continuam a tentar localizar mais de 300 raparigas raptadas num estado vizinho. As escolas tornaram-se num dos alvos favoritos para raptos em massa no norte da Nigéria por grupos armados. Algumas fontes, falando sob anonimato, disseram que a onda de raptos se deve ao facto do governo ter pago resgates pela libertação dos reféns, encorajando mais raptos. O governo nega ter pago aos raptores. Os 27 estudantes agora libertados, 3 funcionários da escola e 12 familiares, foram raptados de uma escola secundária no distrito de Kagara, num ataque em que um estudante foi morto. A libertação dos rapazes entre 15 e 18 anos deu-se hoje, um dia depois de 317 raparigas terem sido raptadas no estado de Zamfara. A situação na província Etíope de Tigray e o conflito na parte leste da República Democrática do Congo foram dois dos tópicos das conversações telefónicas que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, manteve ontem com o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que assumiu a presidência da União Africana. Uma nota emitida pelos escritórios da vice-presidente diz que durante a conversa, e citamos, a vice-presidente sublinhou as sérias preocupações sobre as notícias de violações significativas de direitos humanos e deterioração da crise humanitária na região de Tigray, na Etiópia, acrescentando que as duas partes concordaram em colaborar para reduzir conflitos, apoiar o diálogo e garantir a paz no leste da República Democrática do Congo e na região. Não foram dados outros pormenores. Ontem, a Amnistia Internacional disse que centenas de pessoas foram fuziladas por tropas eritreias em Tigray, enquanto na parte leste da República Democrática do Congo, o embaixador italiano e duas outras pessoas foram recentemente mortas numa emboscada, num incidente que fez sublinhar a instabilidade e violência que afeta aquela região onde milhares de tropas da ONU não conseguem garantir a paz. Para além destas duas questões, a declaração diz ainda que Harris e Tshisekedi discutiram a pandemia da Covid-19, os recentes surtos de ébola e oportunidades económicas. A junta militar do Myanmar anunciou que o embaixador do país na ONU, Kyaw Moe Tun, foi demitido depois de ter apelado à comunidade internacional para rejeitar o golpe militar que no início do mês derrubou o governo eleito no seu país. Num discurso emocional, Kyaw Moe Tun apelou ao Conselho de Segurança e à comunidade internacional, em particular, para usarem todos os meios necessários para tomarem medidas contra os militares do Myanmar, que acusou de mandarem manifestantes pacíficos e prenderem dirigentes democraticamente eleitos e de violarem os direitos humanos fundamentais. A nova embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, saudou o diplomata do Myanmar pelo seu discurso corajoso, afirmando que os Estados Unidos apoiam os manifestantes que querem o regresso à paz e democracia no país. Entretanto, uma organização de direitos humanos do Myanmar disse que centenas de pessoas foram hoje presas em manifestações antigovernamentais. O presidente da Arménia, Armen Sarkissian, recusou-se hoje a demitir o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do país, depois deste ter sido demitido pelo primeiro-ministro Nikol Pashinyan. O presidente considerou de inconstitucional a ordem de demissão dada pelo chefe do governo. Este tinha demitido o general Onik Gasparian, afirmando que este estava envolvido numa tentativa de golpe de Estado, mas a demissão tinha que ser aprovada pelo presidente, que a recusou. O exército tinha anteriormente pedido a demissão do primeiro-ministro e do seu governo, acusando-os de administração desastrosa durante a guerra no enclave de Nagorno-Karabakh, com forças do Azerbaijão, em que as forças arménias sofreram derrotas significativas.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E agora, depois do noticiário, quero já chamar a atenção para a reportagem do nosso correspondente Norberto Sateco, que nos vai falar da proposta da UNITA para a formação de uma frente patriótica eleitoral para se tentar derrotar o MPLA em futuras eleições. Parece que é uma proposta que está a encontrar algum ceticismo.
Alternância política e reformas da administração eleitoral são alguns dos desafios dos partidos da oposição angolana, tarefa que não tem sido fácil a sua concretização. A UNITA, o Bloco Democrático e o PRAJÁ, nas últimas semanas deram sinal que a Frente Patriótica Única da Oposição, em força já há algum tempo, poderá funcionar nas eleições de 2022, permitindo deste modo desalojar o MPLA do poder, que detém há quase mais de 45 anos. A iniciativa dos três líderes políticos proponentes, Adalberto Costa Júnior, Justino Pinto Andrade e Abel Silva Cavuco, tem merecido a reação de vários setores da vida social e política, que encaram com reserva quanto à sua funcionalidade. Segundo o analista político Sérgio Calundungo, a ser implementada esta iniciativa, a oposição terá a oportunidade de limpar o seu nome diante da conjuntura que tem sido levantada pela sociedade de ser demasiado branda face ao seu oponente político, o MPLA. Ainda assim, aquele analista político não deixa de assinalar que a oposição estará a deixar um sinal claro de alternância no país, caso estabeleça uma agenda comum.
Eu acredito que esta iniciativa tenta ir de encontro a uma reclamação, ou se dizemos, um reto que muito vem sendo lançado por alguns setores da nossa sociedade, né? Ou seja, temos ouvido por diversas vezes comentários segundo o qual nós temos uma oposição política que não faz nenhum esforço de tentar articular, tentar promover uma iniciativa comum para fazer frente ao seu principal oponente político, que é o MPLA, o partido que governa Angola há mais de 45 anos. Portanto, desde esse ponto de vista, eu entendo que, de certa forma, esta iniciativa pode ser vista como um esforço das formações políticas que nela participam e deste grupo de tentar sinalizar ao eleitorado ou ao potencial eleitorado de que há disponibilidade do lado dos partidos que neste momento são oposição política de juntarem esforços e terem uma agenda comum. Quanto à possibilidade de conjuntamente eles avançarem para uma coligação que se vai apresentar nas próximas eleições, eu creio que há muitas reticências de ambas as partes, até porque os pronunciamentos dos vários protagonistas dessa ação não deixam claro se esta iniciativa foi feita simplesmente com a intenção de terem uma agenda comum e para a discussão de tópicos ou de pressão sobre o seu oponente direito, ou se pretendem construir um projeto de coligação. Eu penso que isto não está claro, inclusive os próprios proponentes, ou alguns dos próprios proponentes, quando entrevistados e feita esta pergunta muito claramente, disseram que estavam na parte embrionária e estavam a pensar. Portanto, vamos ver, ou seja, há um grupo significativo de cidadãos que pensam que a ideia de articular-se é já para apresentarem as eleições como uma coligação a outros que, pelo menos, preferem ouvir isto de forma clara e inequívoca da parte dos seus dirigentes. E penso que tem havido da parte destes algum cuidado em, pelo menos, se pronunciar nesta primeira fase.
Entretanto, o projeto da oposição deixa muita reticência na medida em que os principais proponentes, no seu primeiro encontro na última semana, foram pouco claros em relação à estratégia a adotar, quer na sua constituição, como também quem será o futuro cabeça de lista desta plataforma.
Ante a possibilidade deles virem a se tornar uma coligação, obviamente que fica no ar alguns desafios, né? Eu pessoalmente tenho curiosidade de saber como eles vão lidar com estes desafios. O primeiro desafio é o seguinte: tendo em conta o historial da coligação, e uma delas a Casa C em Angola, nós vimos que a Casa C avançou como uma coligação de vários partidos políticos. Foi um projeto político que na primeira vez que participou nas eleições teve um resultado brilhante, na segunda conseguiu dobrar em termos de número de deputados, de votos conquistados, mas foi também demonstrando que era uma entidade bastante instável, né? Foi assim que nos últimos tempos vimos a forma como as diferentes formações políticas que faziam parte da coligação retiraram apoio político a quem liderava, primeiro o Abel Chibukubuku e depois o almirante Miao. Portanto, aqui uma grande curiosidade de minha parte de ver como é que isto fica, né? Qual é a engenharia política institucional que eles vão arranjar para que esta coligação seja forte. Há também aqui um histórico muito grande. Eu me lembro que, sobretudo, a UNITA tentou avançar com figuras independentes. Nós tivemos, em seu momento, o atual deputado Makuta Nkonda, também tivemos, mais recentemente, o deputado David Mendes. Tivemos também uma nomeação de alguém que não era vinculado à UNITA para a ERCA, mas que a dado momento as coisas não funcionaram como tal. Então, acredito que estas experiências também deverão pesar na hora de se tomar essa decisão definitiva das partes avançarem. Mas pronto, eu digo que isto é algo que compete aos seus protagonistas e caberá a eles decidir no final qual o caminho a seguir. Simplesmente eu levanto aqui como um dos grandes desafios, aquilo que penso que será o grande desafio, caso eles decidam avançar em termos de coligação, né? Que arranjo ou que engenharia institucional eles vão fazer, ou organizacional, se queremos, para assegurar que haja estabilidade, né? Que haja, apesar da diversidade de atores, pelo menos uma garantia mínima de que a pessoa indicada para estar à frente dos destinos desta coligação será respeitada por todos, assegurar que os interesses das várias partes serão salvaguardados, ou seja, que nem todos os líderes das várias entidades que compõem esta coligação precisam de ocupar o cadeirão máximo, porque não há espaço para todos, né? Mas que haja respeito pelas regras e pelos compromissos assinalados.
Quem também levanta receios é o especialista em assuntos eleitorais, Luís Vimbo, para quem a gestão de egos é um dos maiores desafios que se avizinham, tendo exemplificado o caso da Casa CE.
Olha, eu acho que o primeiro facto político isto é considerar que havia a possibilidade, né, de Abel Chibukubuku não participar nesta competição, porque o seu projeto para já foi rejeitado ou, entre aspas, chumbado pelo Tribunal Constitucional. E temos vindo a acompanhar que a animação política estava por estes três cabeças, temos assim que considerar, João Lourenço, Adalberto Costa Júnior e Abreu Buquevoco. Ora, o primeiro indicador deste facto político é que Abreu Buquevoco e Adalberto e naturalmente Justino Pinto da Andrade, do Bloco Democrático, que representa uma categoria de líderes bem identificados, não é? É uma praça de Luanda bem identificada e é um partido, vamos lá considerar, de elite, vamos assim dizer, juntas numa força contra João Lourenço. E aqui, se antes a expectativa no cenário político era termos três alternativas na liderança para Presidente da República, estamos a falar de presidenciáveis, não é? Com este cenário voltamos à opção de dois blocos, dentre Adalberto, Abreu Buquevoco e Justino Pinto de Andrade vão ter claramente uma opção estratégica de quem, e aqui haverá sempre negociadas políticas de como vão, quem vai ser e estrategicamente para o chapa para o primeiro da lista, que é o Presidente da República, candidato, e depois os demais, a distribuição na Assembleia Nacional. Julgo que este é o cenário estratégico que se adivinha deste bloco, deste trio. E, do outro lado, naturalmente, vamos ter o MPLA, e com o suporte que tem enquanto governo na situação, não é? Tem esta vantagem, absolutamente, ainda tem vantagem de contrapor esta situação. Mas vamos assistir a uma competição política desafiadora de dois lados, não, para esta aliança, deste trio. O desafio é na gestão dos interesses de cada um. A UNITA, o Bloco Democrático e o Projeto Para Já, que representa mais um grupo de seguidores do que propriamente um partido político, com todas aquelas nuances de fidelidade, de compromisso, de relação jurídica estável. Quer dizer, este trio tem desafios enormes para conseguir fazer passar e ter estabilidade na sua mensagem estratégica durante o período da pré-campanha, mas também vamos lá ver no período eleitoral como isto vai ser. E para mim estou expectante a olhar, para tentar perceber estrategicamente como este trio vai conseguir levar na diversidade uma mensagem única de alternância e que contrapõe.
O analista Agostinho Cicato admite que a oposição angolana estará unida em alguns assuntos, mas receia que um dos pontos fraturantes será, sem dúvida, os supostos pactos que alguns fazem com o partido no poder. O analista vai mais longe ao considerar que há partidos políticos que não têm como sobreviver e vão fazendo uma espécie de parceria estratégica para determinados assuntos que às vezes têm um custo muito caro em termos de reputação. Basta ver que, por vezes, existem assuntos de interesse nacional e delicados, a oposição é completamente dividida e o partido no poder tira sempre vantagens. Luís Gimbo antevê uma situação que pode ser fraturante ao partido que governa, dada a posição de desvantagem que vive, fruto de uma baixa paridade resultante da crise interna no seio dos camaradas, a situação social degradante do país e a falta de emprego.
Há muitos fatores sociais que estão em desvantagem. A crise económica, a situação da pandemia, a situação interna, do conflito interno no MPLA, dado a luta contra a corrupção. Recorda-se que o secretário para a informação recentemente disse que há forças que estão na luta contra a corrupção, e nós sabemos que os rostos da luta contra a corrupção são membros ou foram membros do MPLA. Então é uma luta interna, não é? E juntas há muitas incertezas do cenário político, mas a mídia, a comunicação social vai ter um papel preponderante em criar uma mensagem não só de tolerância, de respeito das diferenças, da cultura da democracia. E aqui vamos ver, este é o grande desafio. E também a comunicação social, sabemos que tem um desafio próprio, não é? Temos uma comunicação social toda ela, as grandes comunicações sociais estão todas elas serviços na gestão pública. Estamos em período de pré-campanha eleitoral. Há muitas incertezas, no meu entender. O primeiro impacto e resultado desta aliança da liderança é também uma convergência dos seus seguidores, ou seja, já está a mobilizar a sociedade, aqueles que são seguidores da Belso do Caboclo, os membros da UNITA e seguidores do Adalberto, e também, como disse, de Justino Pinto de Andrade, o Banco Democrático, todos estes seguidores e até pessoas que simpatizam-se com estes líderes já estão a formar consciência de que a competição não é entre estes líderes. E isto já está a mobilizar na sociedade. Este é o primeiro impacto a nível social. Não é? E depois, como disse, isto tem que se traduzir num ambiente eleitoral em uma convicção de proposta alternativa de liderança, de programas políticos, de promessas políticas, não é? E este é o desafio. Como, quando chegar este momento, como estes seguidores, por exemplo, o seguidor de Abel Chivukuvuku, conseguir perceber e até apoiar aquilo que é promessa de Adalberto da Costa Júnior, promessa política, e perceber nesta promessa aquilo que coincide ou não coincide com a promessa de Abel Chivukuvuku. E não pode ser simplesmente uma promessa de alternância ao MPLA, porque se a promessa se traduzir só na alternância do MPLA, a alternância pode se fazer com qualquer um deles, mas esta promessa tem que também traduzir num pacto, não é? Num pacto entre estes líderes para com o futuro do país, ou para com aquilo que em concreto as pessoas vão perceber que é uma vontade de governação, ou uma política, ou é um programa em concreto. Mas neste preciso momento o impacto é mais de visibilidade e é mais de mobilização destes seguidores e da sociedade, que entre estes líderes não haverá uma competição, muito pelo contrário, haverá uma colaboração para a alternância.
O seu turno, o ativista político Raul Araújo, a necessidade de exigir mais dos dirigentes do país, de modo a concretizar a sua vontade com a materialização das promessas eleitorais.
São partidários, como é o meu caso, devemos agir para empoderarmos a sociedade civil angolana. Porque sem que a sociedade civil angolana tenha o poder, a capacidade de impor a sua vontade, de ter um aparelho de gestão eleitoral e de realizar outras vontades suas. Não poderemos, não teremos a força para impor àqueles que têm o poder neste momento e que a respeitarem a nossa vontade e conduzirem o processo eleitoral com lisura, com transparência e sem fraudes. Sem mais o recurso a truques. Portanto, tanto os partidos como os atores da sociedade civil devemos dedicar-nos a um esforço até às eleições para gerarmos, criarmos organizações e articularmos em rede indivíduos e organizações para afirmarem essas exigências sistematicamente até ao momento das eleições e após eleições também.
A iniciativa que em princípio está em banho-maria já mereceu o voto do Partido de Renovação Social, embora ter considerado estranha a rapidez com que os três signatários avançaram ao público de forma unilateral. A Casa Sé descarta fazer parte, na medida em que entende não ter sido tida nem achada por ocasião da idealização da mesma plataforma. Voz da América, UAMBO, Norberto Sateco.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos visitar a exposição do artista plástico angolano Ivan Clavide, que nos fala do imaginário popular angolano. Teremos saúde com a doutora Graça e falaremos com ela sobre epilepsia. E a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos. Esperamos assim que voltem a estar connosco amanhã, domingo. Convidamos-os, entretanto, a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. É as manchetes africanas e as manchetes do mundo. Estamos no Facebook, onde nos encontram através de Voa Português. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, estamos no YouTube. E se quiser conversar connosco, enviar-nos alguma mensagem ou assinar ou receber as nossas notícias, podem fazê-lo através do WhatsApp, mais 1-908-652-4584. A Voz da América, emissão vespertina em português, é sábado e hoje é 27 de fevereiro de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América em português. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM, em Maputo com a ZFM, Nampula e Rádio Encontro, Climane e Nova Rádio Paz. Estamos na Guiné-Bissau FM, na cidade de Cachunco, com a Rádio Berolando. Estamos em Gabu com a Rádio Sitchanou, que é o Leste FM. Em Bubé, Rádio Papagaio. Estamos ainda em FM com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Bissau estamos em FM com a Rádio Pijigiti e a Capital FM. Dentro de minutos vamos falar com dois médicos sobre um ano de Covid-19, uma avaliação de como os governos e as autoridades sanitárias de Angola e Moçambique reagiram ao aparecimento deste vírus. Mas antes, as notícias neste sábado.
Na Nigéria, raptores libertaram 27 rapazes adolescentes raptados da sua escola na semana passada no estado do Níger, no norte do país. Isto enquanto as forças de segurança continuam a tentar localizar mais de 300 raparigas raptadas num estado vizinho. As escolas tornaram-se num dos alvos favoritos para raptos em massa no norte da Nigéria por grupos armados. Algumas fontes, falando sob anonimato, disseram que a onda de raptos se deve ao facto do governo ter pago resgates pela libertação dos reféns, encorajando mais raptos. O governo nega ter pago aos raptores. Os 27 estudantes agora libertados, 3 funcionários da escola e 12 familiares, foram raptados de uma escola secundária no distrito de Kagara, num ataque em que um estudante foi morto. A libertação dos rapazes entre 15 e 18 anos deu-se hoje, um dia depois de 317 raparigas terem sido raptadas no estado de Zamfara. A situação na província Itipe de Tigray e o conflito na parte leste da República Democrática do Congo foram dois dos tópicos das conversações telefónicas que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, manteve ontem com o presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, que assumiu a presidência da União Africana. Uma nota emitida pelos escritórios da vice-presidente diz que durante a conversa, e citamos, a vice-presidente sublinhou as sérias preocupações sobre as notícias de violações significativas de direitos humanos e deterioração da crise humanitária na região de Tigray, na Etiópia, acrescentando que as duas partes concordaram em colaborar para reduzir conflitos, apoiar o diálogo e garantir a paz no leste da República Democrática do Congo e na região. Não foram dados outros pormenores. Ontem, a Amnistia Internacional disse que centenas de pessoas foram fuziladas por tropas eritreias em Tigray, enquanto na parte leste da República Democrática do Congo, o embaixador italiano e duas outras pessoas foram recentemente mortas numa emboscada, num incidente que fez sublinhar a instabilidade e violência que afeta aquela região onde milhares de tropas da ONU não conseguem garantir a paz. Para além destas duas questões, a declaração diz ainda que Harris e Tshisekedi discutiram a pandemia da Covid-19, os recentes surtos de ébola e oportunidades económicas. A junta militar do Myanmar anunciou que o embaixador do país na ONU, Kyo Moi Thun, foi demitido depois de ter apelado à comunidade internacional para rejeitar o golpe militar que no início do mês derrubou o governo eleito no seu país. Num discurso emocional, Kyo Moi Thun apelou ao Conselho de Segurança e à comunidade internacional, em particular, para usarem todos os meios necessários para tomarem medidas contra os militares do Myanmar, que acusou de mandarem manifestantes pacíficos e prenderem dirigentes democraticamente eleitos e de violarem os direitos humanos fundamentais. A nova embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas Greenfield, saudou o diplomata do Myanmar pelo seu discurso corajoso, afirmando que os Estados Unidos apoiam os manifestantes que querem o regresso à paz e democracia no país. Entretanto, uma organização de direitos humanos do Myanmar disse que centenas de pessoas foram hoje presas em manifestações antigovernamentais. O presidente da Arménia, Armen Sarkissian, recusou-se hoje a demitir o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas do país, depois deste ter sido demitido pelo primeiro-ministro Nikol Pashinyan. O presidente considerou de inconstitucional a ordem de demissão dada pelo chefe do governo. Este tinha demitido o general Onik Gasparian, afirmando que este estava envolvido numa tentativa de golpe de Estado, mas a demissão tinha que ser aprovada pelo presidente, que a recusou. O exército tinha interiormente pedido a demissão do primeiro-ministro e do seu governo, acusando-os de administração desastrosa durante a guerra no enclave de Nagorno-Karabakh, com forças do Azerbaijão, em que as forças arménias sofreram derrotas significativas.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com um artista angolano que expõe folk tales ou contos populares. Teremos saúde e depois a conversa com um dos nossos amigos. Não esqueça, portanto, a volta está connosco, a Voz da América em português, amanhã, domingo. Faz um ano que o Covid-19 veio para ficar. Hoje disse que já há uma luz ao fundo do túnel para conter a contínua disseminação do vírus e das suas variantes. Mas como reagiram os países a este desafio de saúde pública? A Voz da América conversou com Jorge Matin, médico moçambicano, especialista em saúde pública e desenvolvimento, diretor executivo da ONG Observatório Cidadão para a Saúde, membro do Fórum para a Monitoria do Orçamento, e com o Dr. João Caratão, psicólogo clínico do Hospital Geral de Benguela, professor no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget. As entrevistas foram conduzidas pelo Amâncio Miguel e o Álvaro Lugero Andrade.
Há um ano era anunciada a pandemia da Covid-19 e no mês de março os países começaram a tomar medidas, umas mais restritivas, outras nem tanto, para evitar a propagação da doença. O vírus, que teve a sua origem na China, alastrou-se rapidamente para todo o mundo e um ano depois, como é que as autoridades conseguiram enfrentar essa pandemia? Analisamos o trabalho que foi feito em Angola e em Moçambique. Jorge Matin é médico, especialista em saúde pública e desenvolvimento e diretor executivo da organização não-governamental Observatório Cidadão para a Saúde. João Caratão, psicólogo clínico no Hospital Geral de Benguela, em Angola, e professor do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget. Com esses dois especialistas, vamos olhar como as autoridades enfrentaram a Covid-19. Com quatro perguntas a cada um deles, em jeito de ping-pong. E começamos com Jorge Matin. A pergunta é: qual é a sua leitura geral sobre a prevenção, tratamento e preparação das instituições para lidar com a Covid-19 desde o início até hoje? Uma breve descrição.
Primeiro, é preciso contextualizar que no início esta pandemia encontrou os governos, podemos assim dizer, despreparados. Este é o primeiro ponto. Segundo, a primeira manifestação foi muito longe do contexto africano, foi a China e depois a Europa, e isso deu a sensação de que era um evento que estaria longe de países como Moçambique. O segundo tem a ver com o facto de toda a reação da China e da Europa foi o isolamento e reduzir os níveis de mobilidade e fechar fronteiras, que também criou a sensação de que essas medidas eram suficientes, poderiam evitar ou reduzir a propagação do vírus para a África. Mas que depois, com os primeiros casos na África do Sul, e também apesar de redução de voos e de viagens, bastante países que dependem muito desse fluxo de viagens para negócios, como Moçambique, não conseguem de forma atempada fazer essa reação, o que de certa forma encontrou os governos com alguma dificuldade de poder responder a esta nova realidade. Moçambique foi um caso também sui generis, porque Moçambique, logo em fevereiro, em janeiro e fevereiro, o governo tomou medidas para assegurar que o sistema de saúde pudesse ter tempo para se preparar, mas essas medidas em países como Moçambique, que há bastante falta de recursos, são medidas que, às vezes, para não se retirar o efeito imediato que se pretende, porque há uma grande dependência de doadores e de outras entidades que, devido à pandemia, não tinham tanta flexibilidade para poder responder a Moçambique. Então, penso que o Covid mostrou, acima de tudo, que problemas como os problemas globais surgem e como eles podem afetar de forma global os vários mercados e várias sociedades, e sem a discriminação dos níveis de rendimento e de posição económica desses países.
Em Angola, João Caratão, psicólogo clínico, também faz uma leitura de como as autoridades, de uma forma geral, enfrentaram a Covid.
Trabalho num hospital público e trabalho também numa clínica privada. Uhum. E posso dizer que, de facto, houve bastante trabalho de prevenção. Agora, o problema aqui, colocam-se vários problemas. Uhum. A primeira questão é que esta doença, por ser nova e por não se saber também muito bem como é que as coisas deviam ser preparadas, havia muita hesitação e houve muitas situações em que não se levou a questão tão a sério como ela devia ter sido levada, não? Porque nós estávamos aqui, ouvíamos falar muito das notícias que estavam a acontecer principalmente a nível da Europa, dos Estados Unidos e na América do Sul também, mas como toda a pandemia ia de certo modo afetando o continente africano mais ao de leve, então houve preparação, houve esforço, mas houve situações em que as coisas podiam ter sido efetuadas mais rapidamente. Pelo contrário, eu penso que, por exemplo, no que diz respeito ao fecho das fronteiras, dos voos aéreos, a prevenção da utilização obrigatória da máscara em todos os espaços públicos, a desinfecção das mãos, já aí nós fomos muito à frente, fomos muito mais à frente de muitos países que já tinham milhares de mortos, que já estavam na casa das centenas de mortes por dia, mas que continuavam, aliás, a não ter medidas de proteção tão rigorosas. Portanto, uhum. Há aqui, às vezes, um certo contrassenso. Também é verdade que houve muito material a nível de proteção que demorou a chegar ao país, porque, como nós sabemos, a produção mundial tem os seus limites e, como é óbvio, os países mais desenvolvidos aparecem sempre à frente, aqui, que eram as vendas de luvas, de máscaras, todo o material de biossegurança, não é? Também acredito que isso muitas das vezes tenha atrasado o processo de preparação. Mas, do modo geral, e naquilo que era possível, as pessoas foram se preparando, as instituições foram se preparando, mas isto ao mesmo tempo também veio pôr à mostra muitas debilidades em termos de organização, de funcionamento de muitas instituições, veio pôr também acima a falta de preparação das pessoas para lidar com situações destas, tanto psicológica como técnica, até porque, por muitas simulações que se façam, ou por muita formação que se faça, nunca ninguém tinha estado perante uma situação de pandemia tão grave como esta. E então, também tem que se dar essa compensação.
A Covid praticamente devastou os sistemas de saúde, ou então confrontou esses sistemas de saúde em todo o mundo. Alguns perguntam se a Covid-19 terá recordado os africanos, em particular, no caso de hoje, na agenda africana, em Angola e Moçambique, sobre a importância de se investir na saúde. Ou os países deverão continuar com mão estendida. João Caratão.
Eu tenho esperança que sim. E tenho esperança que, mais que os governantes, tenho esperança que, desde a população em geral, mas principalmente dentro dos técnicos de saúde e das pessoas que estão em cargos de direção na função pública, em entidades ligadas à saúde, que tenham mais coragem para reclamar, porque tiveram uma percepção muito, muito verdadeira daquilo que é o sistema de saúde em Angola, no caso que estamos a falar, e das debilidades que nós temos, da fragilidade que nós temos. E eu espero que isto tenha dado principalmente a mais coragem ao povo em geral, mas também a todos os técnicos de saúde e aqueles também que ocupam cargos de chefia e de gestão, para reclamar a mais, para baterem mais o pé, para encostarem, se calhar, o governo um bocadinho à parede e exigir um maior orçamento para a saúde. Uhum. Se estivermos apenas dependentes da reação dos governantes a isto tudo, eu penso que não vamos sair do sítio em que estamos, ou sairmos a pouco. Eu penso que tem que haver lugar para haver mais pressão de todos para que, de facto, o orçamento para a saúde suba e esteja mais próximo daquilo que é recomendado.
Jorge Matina, médico especialista em saúde pública, também analisa essa questão de muitos países continuarem com mãos estendidas em vez de investirem na saúde.
Países como Moçambique e, podemos contar, na realidade africana, a pandemia vem mostrar a grande fragilidade, primeiro em duas questões muito sociais. Uma, política, em termos de liderança sobre questões de saúde, como a saúde como uma comunidade política bastante interessante para dominar o debate político que os políticos levam sobre a economia, sobre o funcionamento da sociedade. A outra é uma questão técnica onde a disponibilidade de recursos nos hospitais é bastante exígua. E esta pandemia veio mostrar que quando essas duas características que neste caso Moçambique também tem, de uma liderança política, de projeto político que não passa por um grande investimento em setores sociais, onde a saúde não aparece demonstrado como um setor essencial para aquilo que é a política de desenvolvimento. Depois temos a questão técnica, que é esta política não se reformular em termos de envelope de recursos e vemos da capacidade técnica de se investir e reinventar, não é, o setor. Então aí o caso dos países africanos demonstrou isso, que sem uma liderança política, sem um investimento técnico necessário, não é possível estar à altura para responder a pandemias globais que têm uma grande influência sobre a qualidade de vida dos cidadãos.
E um ano depois dos primeiros casos da Covid-19, as vacinas chegaram ou estão a chegar? Elas representam uma luz no fundo do túnel? Ou uma luz para alguns eleitos? A pergunta que fizemos aos nossos dois convidados aqui na Agenda Africana. Começamos com Jorge Matina.
O caso das vacinas, penso que sim, é uma luz, mas para países que têm bastante dificuldades de recursos, dependem muito de recursos externos, por exemplo, o facto de a África do Sul ter adquirido a vacina e depois não ter conseguido usar devido à eficácia da vacina com a estirpe sul-africana, foi, podemos assim dizer, um evento que teve um impacto negativo em países como Moçambique, que esperavam que, com a África do Sul a liderar, poderia ser talvez meio caminho andado para que a vacina estivesse disponível em Moçambique. Agora, há dificuldade de como vai-se conseguir vacinar a população moçambicana de uma forma eficiente. E aí, esta é a grande discussão que neste momento precisa-se fazer. Há alguns critérios que já foram definidos a nível dos grupos técnicos do Ministério, mas esses critérios ainda não foram tornados públicos, ainda não há um debate público sobre como será feito o acesso. Isto também, como deve saber, o Covid vai mudando o perfil epidemiológico, e penso que nos próximos tempos poderemos saber como que será feito a vacinação ao longo do país, mas não vejo que isso seja feito num curto espaço de tempo. Em relação à questão da luta com o Covid, eu penso que o mais importante é o que é que neste momento aumentar a testagem, continuar com a estratégia de realmente manter os contactos sob controle, no sentido de garantir que os contactos continuem a estar em comunicação com a saúde e continuem a serem monitorados. É preciso tirar vantagens da telemedicina para países como o nosso, com acidentes geográficos e com a distância que nós temos e com um acesso limitado a recursos sanitários para as populações.
A mesma pergunta foi colocada ao psicólogo clínico João Caratão. As vacinas representam uma luz no fundo do túnel ou uma luz para alguns eleitos?
Eu tenho uma opinião que não é exatamente uma opinião científica, é uma opinião mais pessoal, mas aquilo que eu vejo acontecer à minha volta, em que as pessoas estão a abandonar todos os cuidados, principalmente a nível dos bairros, fora das cidades, não há obrigação de máscaras, não há afastamento ou distanciamento social, e o vírus vai circulando livremente na comunidade. E o que é facto é que a maior parte dos testes que se vão fazendo, mesmo a nível das comunidades mais degradadas, mais pobres, é que verifica-se que as pessoas já têm anticorpos. O que eu acho que vai acontecer, de facto, é tendo em conta que a população de Angola é tão jovem e tem sistemas imunitários tão poderosos, porque estão constantemente em contato com um sem número de vírus e de bactérias, por causa das condições em que vivem, que eu penso que a imunidade comunitária vai ser alcançada, se calhar ainda antes das vacinas chegarem. As vacinas vão chegar e vão proteger aqueles que tiveram-se a proteger mais, ou seja, aqueles que mais consciência tiveram, menos contacto, menos possivelmente, digamos, mas que menos contacto tiveram com pessoas infectadas e que se protegeram, estes são aqueles que provavelmente não tiveram contacto com o vírus e são estes a quem a vacina vai fazer a diferença. Agora, a maior parte da população está em contato com o vírus, que continuam a fazer as festas, as praças, continuam a conviver, continuam juntos. Estes, a maior parte deles, eu penso que... Não digo, não posso dizer, lá está, isto é uma opinião exatamente científica, mas os números, e como nós estamos a ver, a nível da testagem, os números a cada vez a baixarem mais, o que isto nos diz é que, de facto, a imunidade comunitária está a ser alcançada. E se calhar quando a vacina chegar, eu estou a contar que a vacina será talvez em abril, ou maio, talvez junho, não é? Não sabemos muito bem. Não é que seja uma luz, eu não penso que seja uma luz no fundo do túnel. Eu penso que se era para ser dada, já tinha que ser dada. Quando chegar, talvez já a maior parte de nós já esteja imune por contacto direto com o vírus. E porque ainda há muita coisa por explicar, mas o que é facto é que os nossos números são reduzidos. Podemos dar, de facto, alguma credibilidade às medidas que foram tomadas, sem dúvida. É claro que houve muita coisa que foi feita em termos de prevenção e de tratamento que também não podemos desvalorizar. Mas, de um modo geral, aqui em Angola, em particular, o vírus não se fez sentir com a mesma força, nem de perto, como naqueles países mais complicados. Se calhar, os estudos futuros irão explicar o porquê disso. Mas... Eu digo-lhe que de facto, a imunidade comunitária está, pelo abandono das máscaras, pela falta de cuidado das pessoas, a imunidade comunitária acaba por ser adquirida mais rápido.
Um ano depois do início da pandemia, uma análise aqui com Jorge Matin, médico especialista em saúde pública em Moçambique, e João Caratão, psicólogo clínico em Angola. O que gostaram do que foi feito na luta contra a Covid e como potenciar esse ganho? João Caratão.
Eu vi muitos governantes, né, muitos políticos que nos pareciam sempre um pouco afastados daquilo que era a realidade social, que de facto se aproximaram. Vi muito empenho à minha volta de muitos colegas da saúde e não só. Temos que falar também da polícia, que também não tinham uma tarefa fácil. Temos que falar também do próprio exército, que também teve a sua ajuda. Temos que falar de tudo aquilo que foi proteção civil, bombeiros, INEM, todos esses serviços, que de facto, sem saber o real perigo da pandemia aqui em Angola, ninguém virou as costas, ninguém fugiu, toda a gente esteve pronta para trabalhar, viviam com medo. Eu aqui fiz cerca de 15 formações em termos psicológicos e tive a lidar com pessoas desde a polícia até do hospital, bombeiros, toda a gente, a prepará-las. As pessoas tinham medo de apanhar Covid, as pessoas tinham medo de morrer de Covid, mas nem por isso deixaram de trabalhar. Portanto, um ponto muito positivo também é este, é a solidariedade que acabou por se verificar num mundo que se vê cada vez menos solidário, num mundo em que se calhar se vê as pessoas cada vez mais viradas apenas para o seu próprio umbigo. Houve uma série de centros de saúde que foram apetrechados, uma série de hospitais que foram reparados e apetrechados, houve centros de saúde que foram abertos, houve hospitais, inclusivamente, que não tinham material quase nenhum e que receberam material para enfrentar o Covid, e isto acabou também por, de uma forma indireta, preparar melhor os hospitais para as outras doenças.
Um ano depois do início da pandemia, Angola e Moçambique, como enfrentaram a Covid-19? É o tema da conversa com Jorge Matin e João Caratão, dois especialistas e que têm trabalhado no setor. E no final, Jorge Matin fala sobre a transparência na gestão da ajuda recebida.
No caso aparente, houve uma resposta para Moçambique que se falava em 700 milhões de dólares, mas que viu-se nos concursos públicos que foram organizados para aceder a estes recursos, houve bastante denúncia por grupos de interesse da sociedade civil e no meio empresarial de que os processos não eram transparentes e que esses recursos eram importantes também para serem vistos como uma forma de alavancar a economia e de colocar recursos à disposição que podia ser uma forma de investir em novas áreas inovadoras ou de suprir alguma das lacunas no investimento aos setores sociais.
Era Jorge Matina, médico especialista em saúde pública, desenvolvimento e diretor executivo da organização não-governamental Observatório Cidadão para a Saúde de Moçambique, juntamente com João Caratão, psicólogo clínico no Hospital Geral de Benguela e professor no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget, em Angola, analisando como as autoridades enfrentaram a pandemia da Covid-19.
Amigos, chegamos ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América. Foi a emissão vespertina de 27 de fevereiro de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço Mariano Bartolomeu, que esteve na produção, e Ana Guedes na apresentação. Amigos, votos então de um bom resto de sábado. Aqui estaremos amanhã, domingo, à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program